é duro. Quando nós andamos nos quatro cantos desse país e assistimos, como estamos assistindo, a nossa BR-364, praticamente, como diz o ditado, senhor presidente, diminuiu nos últimos dias. Tinha, na verdade, 70% de buraco na nossa BR-364. Vocês sabem, meus amigos de Rondônia, que agora na BR-364 diminuiu, dos 70% dos buracos, diminuiu para 20% dos buracos. O senhor sabe por quê, senhor presidente? É porque o NEC tinha três buracos, virou um só. Um encostou no outro. É então por isso que diminuiu o número de buracos, porque o buraco ficou maior, os médios pequenos ficaram grandes e os grandes ficaram maiores ainda, e nós, infelizmente, estamos capengando. É inaceitável. Da mesma maneira, senhor presidente, nós temos o anel viário de Paraná, um recurso defendido por essa bancada. Eu fiz a ponte quando fui governador, botei recurso próprio do estado de Rondônia, agora só falta pavimentar. Eu vi notícia que o governo do estado, com um convênio com o DENIT, vai concluir essas obras. É fundamental para Ji-Paraná. As marginais de Ji-Paraná. É um trabalho também da bancada federal. É um trabalho junto, integrado. Da mesma maneira, nós precisamos trabalhar para poder fazer as marginais, completar as marginais da cidade de Ouro Preto, concluir da cidade de Ariquemes, que está pela metade, que o dinheiro foi desviado ainda lá atrás ainda, entendeu? Pelo ex-prefeito quando passou por aquela cidade. E hoje as obras estão inacabadas em vários lugares. Não é diferente dos viadutos em Porto Velho. Que vergonha os viadutos de Porto Velho. Viaduto, senhor presidente, que foi cancelado, foi refeito, foi feito aditivo, pago à empresa, mas também foi meia dúzia para a cadeia lá. Foi seis secretários presos, senhor presidente. Seis secretários presos no mês de dezembro. É rolo, parece aquele rolo de fumo, aqueles que faz lá no sul, aquele rolo de fumo, qualquer quantidade. E eu espero que o prefeito que assumiu lá possa agora concluir. E se não tem condições, e se não tiver equipe, passe para o DENIT, passe para o Quinto Beck. Mas nós precisamos urgente concluir as obras dos viadutos da Jorge Teixeira, do entroncamento do Trevo do Roque, do viaduto que vai para o Acre, que é a saída para o Acre, e tantas outras obras que tem. Também, ao mesmo tempo, senhor presidente, a 425. Que interliga a BR-364, Aguajará-Mirim. Está intransitável aquela rodovia. Mas temos o processo licitatório, que nós esperamos que conclua nos próximos dias. Esperamos que no mês que vem o DENIT possa também concluir esse processo licitatório. E eu espero que essas empresas construtoras do Brasil peguem alguma empresa séria, igual aquela empresa de Ji-Paraná, não sei o nome dessa empresa, mas é uma empresa boa. Ou igual a empresa Odebrecht que está fazendo a usina lá de Santo Antônio, ou igual a Andrade, a Camargo Correia, Andrade Gutierrez, que está fazendo a Belo Monte, que faça essas obras. Empresas que têm compromisso, empresa que tem CPF e tem CNPJ, porque é o CPF do seu sócio, o CNPJ da sua empresa, e que possa honrar com os compromissos. E não empresa que pega uma obra, senta em cima, e não ocupa a moita, e não desocupa a moita, e nós ficamos sofrendo, entendeu? Porque essas empresas querem segurar a obra ao mesmo tempo para poder viabilizar seus negócios à custa do sacrifício do povo do estado de Rondônia. É isso que nós não podemos aceitar. Então, por essa razão, senhor presidente, que eu estou aqui, que represento o povo do meu estado, indignado na atual situação que está. Eu espero que agora o novo ministro, César Borges, o ministro do transporte, indicado pelo PR, possa, na verdade, agilizar mais ainda essas obras da BR-364, essas pontes da 429, a conclusão, e as marginais também na cidade de São Miguel, do Guaporé, como também as demais conclusões que tem, como também a 425, como também os viadutos de Porto Velho, também as marginais da BR-364, e ainda, além disso, concluir os aterros da ponte do Rio Madeira dentro de Porto Velho, a saída que vai para 319, para o estado do Amazonas. Em 1977, lá atrás, há 30 e poucos anos atrás, senhor presidente, eu era motorista de caminhão, eu saía cedo de Porto Velho com carga de banana e de noite eu dormia em Manaus pela BR-319. Tomo no novo milênio, quase 40 anos depois. Infelizmente, a nossa BR-319... hoje está uma discussão se pode ou não pode, se pode fazer ou não vai fazer, ou conclui ou não conclui, enquanto a interligação é só aérea ou por água. Esse esquema que tem de quem é proprietário das balsas, dos barcos, para mim não interessa. Mas a rodovia tem que estar interligada. São obras estruturantes e de interesse nacional. Além disso tudo, senhor presidente, além da reivindicação que eu faço para o diretor nacional do DINIT, que bota no toco, não pop, general, no seu estilo. Quem não produzir, quem não tiver coragem, quem não tiver determinação, quem não tiver arrojo, quem não tiver competência, bota para andar. O que nós não podemos é deixar o povo isolado na 429, não podemos deixar o povo isolado na BR-364, com milhares de caminhão por dia trafegando com a soja que vai para o porto de Porto Velho para descer o Rio Madeira para mandar para exportação. Mas, além disso tudo, senhor presidente, na última semana, nós tivemos a comissão aqui do Senado, comandado por Dulcídio, presidente, por senador Flecha Ribeiro, vice-presidente, senador Blairo Maggi, senador que nos acompanhou também, o senador Valdir Raup, e o relator também, o senador Ivo Cassol. Tivemos na cidade de Altamira, no Pará, onde a nossa subcomissão acompanha as obras da construção de uma das obras mais belas do país. Eu não consigo entender como tem ambientalista que ainda fala mal das usinas de Belo Monte. É uma usina que vem de encontro com a necessidade do Brasil. É uma usina que dá orgulho de dizer que os engenheiros, as construtoras são brasileiras. Senhor presidente, dá orgulho. Na próxima ida da subcomissão, convido a Vossa Excelência para acompanhar a gente lá. Dá orgulho de dizer isso. Eu não consigo entender como ainda tem algumas ONG, tem alguns interesses individuais que não estão preocupados com o Brasil, deixa emperrar essa obra tão importante que já tem 30% pronta. É obra, essa usina vai gerar 11.200 e poucos mega para esse Brasil. O impacto é praticamente zero. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, é importante lembrar o consórcio Norte Energia, que eles têm um compromisso com aquela população, têm um compromisso com Vitória do Xingu, têm um compromisso com Altamira. Eu fiquei triste, porque eu chegando na cidade, juntamente com a comissão de senadores, eu gostaria de ter ido visitar um hospital, que foi um compromisso no ano passado e uma das condicionantes para atender aquela população. E me levaram, juntamente com os demais senadores, para nós assistir um meio aterro sanitário, como compensação. Eu já vi urubu por metro quadrado, mas lá eu não tinha visto lugar nenhum com tanto urubu daquele jeito. E quando, na verdade, eu queria ter ido lá, para começar para visitar, era a construção do hospital. Dizia o consórcio que o poder público não se entende. Dizia o poder público que aonde vai ser construído pelo consórcio não atende a necessidade da população. E eu dizia para o prefeito e para os vereadores, para o representante do governador, que quando quer, senhor presidente, o prefeito manda uma lei para a Câmara aprova, desapropria o terreno, indeniza os proprietários, ou o próprio consórcio adquire esse terreno. E a construção do hospital é fundamental. E é um hospital de 100 leitos, senhor presidente. Obrigando os moradores e os visitantes que vão em busca de um salário melhor, de um emprego, a muitas vezes gastar o dinheiro que não tem em um hospital particular. Então, portanto, eu levantei essa questão lá. Disse também, junto, na reunião, que tudo bem, a questão dos aterros sanitários é fundamental. Mas antes do aterro, fundamental o primeiro hospital para atender essa demanda explosiva de procura e de emprego e de crescimento que tem a região do Pará. Eu vou pedir para o senhor mais 5 minutos para eu poder completar essa ida para o Pará, se o senhor presidente permitir, para nós poder concluir.
Como eu fiz com o outro jogador, que eu tinha dado 5 mais 5, naturalmente vou lhe dar mais 5.
Fico feliz, senhor presidente, porque essa ida nossa para o Pará foi importante. Porque nós, senhor presidente, temos essa preocupação. Essa subcomissão teve no ano passado lá e levantou a situação da supressão das áreas que estão sendo construídas, o canal, está sendo feito as obras da construção da barragem. da casa de máquina, e as mesmas madeiras que foi tirada um ano atrás, há dois anos atrás, se encontra amontoada e estão podre. Apodreceram, deixaram de gerar emprego, deixaram de gerar renda, como aconteceu na Santo Antônio, como aconteceu na Giral. Não é por culpa dos consórcios, infelizmente é por culpa da nossa legislação. Senhor presidente, vão tirar nas áreas do alagamento, que é pequena, das áreas do canal, vão tirar em torno de 156 mil cúbicos de castanheira. A castanheira é proibida comercializar por lei, mas estão apodrecendo. Por que não pegam essas castanheiras, vende elas, não fica o dinheiro para o consórcio e passa para os indígenas, para os índios de lá, passa para fazer o trabalho social com as prefeituras, com as comunidades ribeirinhas? E nós cobrávamos isso na vez passada. Tinha muita gente sempre interessada com esses resíduos. Está aí um exemplo. Há pouco tempo atrás, nós assistimos na mídia nacional que os carvoeiros do Pará estavam tirando madeira de lenha ilegal para poder atender e fazer o ferro guza. E com tanta lenha que tem lá, nem carvão está sendo aproveitado. E aí nós precisamos urgentemente que o IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, não vá de seis em seis meses liberar, não vá de ano em ano. A partir do momento que você dá uma licença, senhor presidente, para fazer a supressão, já tem que ter autorização junto para comercializar a madeira que tem lá, que gera emprego. 156 mil cúbicos de madeira, dá para trabalhar no mínimo 10 serraria, dá no mínimo 1.000 emprego, no mínimo 2 anos, só nas castanheiras, sem contar o resto das madeiras. E as madeiras, as melhores já foram, igual a Santo Antônio em Giral, foi criada a expectativa de madeiras boas, mas as madeiras boas, nobres, já foram consumidas, serradas, industrializadas há muitos anos atrás, e lá no Belo Monte não é diferente, no Pará. Mas tem madeira lá que dá para fazer o compensado, tem madeira lá que dá para fazer o aglomerado, tem madeira que dá para fazer desde de carvão, e tá ficando subutilizada e com isso está dando prejuízo. Então a subcomissão verificou isso, a comissão de senadores que acompanhou, eu dizia isto lá. Mas ao mesmo tempo, também é importante, senhor presidente, que o consórcio construtor tenha compromisso com a comunidade ribeirinha. Quando começarem a indenizar os proprietários, comprando sua propriedade, indenizando, quando tinham plantação de cacau, começaram pagando R$ 96,00 o pé de cacau. Hoje, pasme, estão pagando R$ 45,00, R$ 46,00 o pé de cacau. Quando a maioria já acertou, quando a maioria já foi indenizado. Eu chamei a atenção para representante do consórcio construtor. Os demais senadores também acompanharam. Então, por isso, essa comissão não tem caneta para determinar o que faça. Essa comissão do Senado tem a compreensão, tanto do consórcio construtor, que está fazendo um belo trabalho, tanto do poder público, que também precisa ter as compensações compensadas para poder atender a demanda do poder público, da população que chega lá. Então, por isso, a comissão do Senado é tentar buscar um acordo onde todo mundo seja compreensivo. E, ao mesmo tempo, eu dizia, essas compensações têm que ser feitas no começo da obra. Esse hospital que eu falei no começo aqui do meu discurso da Belo Monte, que não começou ainda, depois da obra pronta não adianta mais. Muitas pessoas já perderam a vida. É por isso que nós estamos aqui para buscar junto que essa obra que atende o Brasil é mais necessária para o Brasil do que, na verdade, para Altamira, para os paraenses. Ao mesmo tempo, senhor presidente, eu quero aqui agradecer a sua compreensão nesta segunda-feira, quando me cedeu aí a prorrogação por vários minutos para concluir meu discurso. Dizer que é uma satisfação estar aqui no Senado representando o povo do meu estado, representando o povo brasileiro, juntamente aos meus pares, para construir e buscar dias melhores. E que esta semana, senhor presidente, nessa Convenção Nacional da Igreja Assembleia de Deus, que Brasília recepciona, que o pastor Hélito, ao mesmo tempo com os demais pastores, que estão presentes junto com as nossas autoridades na capital federal, com 25 mil pastores do Brasil afora. Só de Rondônia tem mais de 360 pastores. Me sinto feliz, porque eu sei que muitos dos nossos problemas, muitas das nossas soluções, elas não são do dia a dia que são exercidas por nós, não, senhor presidente. São lá de cima, exercidas pela força divina. Quando está nos guiando, quando está nos dando coragem, quando está nos fortalecendo, quando passa para nós uma energia positiva e quando nos dá saúde. Tudo isso é vontade de Deus. E eu só tenho aqui a agradecer a todas e todos os representantes religiosos, a população em geral, que sempre na igreja ou mesmo em casa, de joelho, de dia ou de noite ou de madrugada, está sempre orando por nós. Obrigado de coração. Que Deus retribua vocês da mesma maneira que tem sempre retribuído a gente. Que Deus acompanhe vocês nessa caminhada e que vocês possam continuar defendendo a família, os princípios da moralidade, os princípios da legalidade, da decência e do orgulho de todos os familiares. Obrigado, senhor presidente. Até numa próxima oportunidade, se assim Deus permitir.